Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, pessoas presentes na galeria. Saudação especial também a todas as pessoas que nos escutam através da Rádio Alternativa e também através da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. A quórum. Constatemos a ausência do vereador Sandro Gols, por licença. Constatemos 8 vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 116ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Considerando a licença para tratar de assuntos de interesse particular do vereador Sandro Goltz, a Câmara Municipal convocou o terceiro suplente da coligação Agudo Pode Ainda Mais, o senhor Arnaldo Killian, para tomar posse. Assim sendo, procedemos aos atos de posse do vereador suplente, que cumprirá o mandato desta data até 30 de novembro de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado pelo senhor Arnaldo Killian e pelos demais vereadores.
Aos 19 dias do mês de outubro de 2015, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor Naldo Killian para tomar posse, convocado que foi em virtude da licença concedida ao vereador Sandro Gols. Assim, foi lido o presente termo, que foi assinado pelos membros da mesa diretora e pelo vereador empossado. Após, o senhor presidente declarou empossado o vereador Naldo Killian. Para constar-se, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelos demais vereadores presentes. Agudo, aos 19 dias do mês de outubro de 2015.
Na linha aqui. Cumpridas assim, então, todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado o vereador Arnaldo Kim. Dando sequência, então, aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da apreciação de ata, onde coloco para discussão e logo após votação a ata de número 40 de 2015. Senhores vereadores que tiverem alguma manifestação para fazer em relação à ata número 40, está aberto o espaço. Não havendo inscrições, então colocamos a ata 40 de 2015 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Ata de número 40 de 2015, aprovada por unanimidade. Passamos, então, ao espaço das correspondências. Em primeiro, colocamos a correspondência expedida. Senhores vereadores que quiserem a leitura, podem dirigir-se a Secretaria da Mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores, se quiserem, podem solicitar junto à Secretaria da Mesa.
Vereador Paulo, solicito leitura das correspondências protocoladas sob número 404, 413 e 419/2015.
Correspondência protocolada sobre o número 413 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul informa que, na forma da resolução TCR Rio Grande do Sul número 1014 de 2014 e da instrução normativa TCR Rio Grande do Sul número 09 de 2015, respectivamente, institui o Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet e regulamenta sua segunda edição. O portal desse legislativo foi objeto de avaliação pelo corpo técnico desta Casa e atingiu a pontuação mínima exigida para concessão de diploma e selo digital, tudo conforme prescrevem os referidos atos normativos. Assim, convido Vossa Excelência para a cerimônia de premiação que será realizada no dia 20 de outubro de 2015, às 15 horas, no auditório Montercio Paulo de Moraes, auditório do Ministério Público Estadual, situado na Avenida Aureliano Figueiredo Pinto, 80, nesta capital. Solicito a confirmação da presença através do e-mail cerimonial@tce.rs.gov.br. Para informações adicionais, pode-se acessar o endereço da campanha na internet ou entrar em contato com a Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruema desse tribunal, por meio dos telefones 51-3214-9794 e 3214-9701. Intensosamente, César Mion, conselheiro presidente. Correspondência protocolada sobre número 404 de 2015. Comissão de Assuntos Municipais. A Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Desta forma, temos a honra de convidar-lhe para a audiência pública da comissão conforme segue. Data 20 de outubro de 2015, terça-feira. Hora 9 horas e 30 minutos. Local: Assembleia Legislativa Plenarinho, terceiro andar. Audiência pública para tratar sobre projetos e planos do Governo do Estado para implementação e efetivação dos portos de Cachoeira do Sul e de Rio Pardo, bem como quais as ações previstas para fomentar o transporte de cargas e de passageiros pelo Rio Jacuí e por outros rios do Rio Grande do Sul. O requerimento de audiência pública número 36 de 2015, proposto pelo deputado Adolfo Brito, foi aprovado na comissão em 8 de setembro de 2015. Convidado: Secretaria Estadual do Planejamento e Desenvolvimento Regional, Secretaria Estadual do Transporte e Mobilidade, Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Superintendência de Portos e Hidrovias, Metropan, FAMURS, UVERGS, prefeitos e vereadores de Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Triunfo, Estrela, Venâncio Aires e Porto Alegre, deputados estaduais, ministérios e órgãos federais que atuam no setor. Anteciosamente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Correspondência protocolada sobre número 419 de 2015. Convite: terceira oficina do Corredor Ecológico da Quarta Colônia. Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMA, por meio do projeto Rio Grande do Sul Biodiversidade, tenho a honra de convidar Vossa Senhoria a participar da terceira oficina de apresentação do Corredor Ecológico da Quarta Colônia. Data: 27 de outubro, terça-feira, horário 9 horas às 17 horas e 30 minutos. Local: auditório da Prefeitura de Santa Maria. Endereço: Rua Venâncio Aires, número 2277, Centro, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nesta oficina serão apresentados a delimitação, o zoneamento e o plano de trabalho para a implementação do corredor ecológico da Quarta Colônia, abrangendo os municípios de Silveira Martins, São João do Poleiro, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Agudo, Restinga Seca, Ivorá, Pinhal Grande, Nova Palma, Santa Maria e Itaara, conforme programação em anexo. Esta atividade, sob a coordenação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, integra as ações do projeto Conservação da Biodiversidade como fator de contribuição ao desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Tem por objetivo divulgar e consolidar estratégias de gestão e parcerias para a implementação do Corredor Ecológico da Quarta Colônia, visando a manutenção e o gerenciamento regional da biodiversidade em uma área piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântida, no Rio Grande do Sul. Para esta oficina estão sendo convidados os representantes das instituições públicas e demais atores locais envolvidos com o tema, de modo a possibilitar a implementação do Corredor Ecológico, através de ações que possam contribuir para o desenvolvimento socioambiental das comunidades envolvidas. Contamos com a sua presença. Antecipadamente, Ana Maria Perini, Secretária de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Segue aberto o espaço para a leitura da correspondência recebida. Não havendo inscrições, então passamos ao espaço do expediente, onde eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Não houve matéria que no expediente. Então passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Faço uma saudação especial a gerente da Corsã, servidores desta empresa, também aos servidores do município, Rudinei, da La Corte, professor Mauro Radatz, a imprensa, demais pessoas que acompanham os trabalhos desta casa via internet. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o presidente desta casa, em especial os servidores da Câmara Municipal, por ter mais uma vez essa casa receber um prêmio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul pela transparência na internet dos atos desta casa. É muito importante para esta casa receber, então, pela segunda vez essa premiação, que será entregue amanhã em Porto Alegre. Também quero falar da minha preocupação quanto às questões climáticas que estão assolando o nosso município e toda a região e quase que em totalidade o estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas pessoas que tiveram prejuízos materiais e os nossos agricultores, que vêm para nós assim uma preocupação maior, pois a maioria dos produtos estão recém iniciando a colheita, outros estão ainda na época de plantio. E é muito preocupante porque nós sabemos que o município de Agudo, a engrenagem que move o nosso progresso, é praticamente totalizado pela produção agrícola. Então, neste momento, é grande a apreensão de todos. Esperamos que Deus realmente abençoe este município e os nossos agricultores para que ainda recuperem esses prejuízos e a sua safra, porque sempre digo que os agricultores são os únicos que colocam o seu suor, o seu trabalho a céu aberto na esperança de mais tarde ter uma colheita. Deveria existir com certeza um seguro para todos os agricultores, e eu acredito que no futuro isso vai ter que acontecer. O Estado, o Governo Federal, segurar toda a lavoura, nem que seja pelo valor de custo da despesa dos insumos, para incentivar para que esta classe tão sofrida continue produzindo e fazendo com que o Rio Grande do Sul tenha realmente um PIB positivo graças ao agronegócio. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, todas as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria da Câmara Municipal. Eu hoje me limito, senhor presidente, a fazer uma leitura de uma correspondência recebida pela bancada do Partido Progressista e que é de autoria do deputado Luiz Carlos Reintz, a qual anuncia verbas para o nosso município. Faço a leitura como forma de tornar público, mais uma vez, a ação do nosso deputado em relação à nossa comunidade. Deputado que tem tido preocupação muito grande e ao longo deste período em que ele está como deputado federal, tem sido bastante generoso com a nossa comunidade. Essa correspondência, ela demonstra que o nosso município está recebendo, pois foi autorizado junto ao Ministério das Cidades o pagamento de cotas de duas emendas de autoria do deputado Luiz Carlos Reintz, que somam 183 mil. Os recursos serão investidos em saneamento e pavimentação de ruas do município. Do total, 122.900 é referente à primeira parcela de uma emenda de Reintz a Orçamento Geral da União do ano de 2013, no valor de R$ 245.800, valor a ser aplicado na pavimentação da Avenida Borges de Medeiros. O saldo será liberado de acordo com a execução do projeto. Os outros R$ 60.100 são provenientes da última parcela de uma emenda apresentada ao orçamento ainda no ano de 2010, no valor de R$ 98.200, que foram aplicados no calçamento e saneamento da rua Hugo Carlo Broini. Reintz evidencia nessa correspondência que investimentos em infraestrutura, elas beneficiam toda a população. Segundo ele, a ação, ela refletirá inclusive na saúde dos moradores que passam a ter ruas sem poeira ou lama, além de avanços na mobilidade urbana. Segundo a correspondência, enquanto as emendas de anos anteriores começam a ser pagas, ele garante mais verbas no Orçamento Geral da União deste ano. Desta vez, a emenda do parlamentar vai beneficiar a área da saúde, soma de 200 mil, e será aplicada na aquisição de novos equipamentos para o Hospital Agudo. O valor deve ser empenhado até dezembro e liquidado no ano de 2016. É uma continuidade. Todo ano, o gabinete, o deputado, destina alguma coisa para o município de Agudo. O momento, todos nós sabemos, é um momento difícil, um momento conturbado na economia brasileira. E esses recursos que são hoje detalhados pela correspondência, com certeza, vêm em boa hora para o município de Agudo. Quinto mandato do parlamentar Luiz Carlos Reintz, pelo Partido Progressista, para que a comunidade tome conhecimento, são mais de 20 emendas somente dele para o município. Então, isso prova mais uma vez o empenho, o compromisso, a dedicação dele em relação à comunidade de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa, escrito e falado. Quero dizer que quero dar os parabéns para a equipe das obras, tanto como o secretário Foguinho e o prefeito Valério e os funcionários que trabalharam intensamente após esses temporais, onde foi muito aterro de ponte, as estradas ficaram muito ruins e trabalharam no final de semana e no feriado de Nossa Senhora Aparecida. E os trajetos que nem na Nova Boêmia, Linha Boêmia, e hoje até terminar as cabeceiras das pontes da Linha das Pedras, e está tudo trafegável agora. Só que tem uns que nem na Buga Chaleira, tem ainda um pessoal que está ainda, que não consegue sair, e tem um problema aqui perto da Raul Parralho, que desmoronou um aterro também, só carro pequeno passa. E onde que o prefeito me colocou que essa semana ainda vão mandar uma máquina para lá para ver se consegue arrumar esses lugares. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Antes de continuar, quero só registrar aqui a presença da gerente da Corsã, senhora Vera Goltz, acompanhada também dos servidores da Corsã. Vereadora Alisseu Klein.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores. Um abraço especial ao colega Arnaldo, que durante esses 46 dias próximos agora se juntará a nós. Sucesso nessa tua empreitada, Arnaldo, que tu possa bem representar a comunidade do bairro Caiçara. Nos últimos dias, o nosso município foi assolado, e não só no município, a região toda, por muita água. E as comunidades onde principalmente teve mais prejuízos foram as comunidades do alto do município, da região norte. Principalmente lá a região da Linha Louca, Nova Boêmia, e também da picada do rio em direção à Linha Boêmia, Buque Chaleira, enfim, as áreas onde nós temos os arroios que cortam aquelas localidades. Parabenizar a equipe da Secretaria de Obras, que não mediu esforços para que, no menor prazo possível, pudesse dar trafegabilidade para os munícipes e também para a região que ocupa nossas estradas. Também fazer a colocação que as cabeceiras da ponte da picada do rio foram ajeitadas durante o feriado e logo após deu outra chuva e tivemos novamente, não tanto, mas também tivemos prejuízo pelo rompimento das mesmas cabeceiras. Ao pessoal da Corsã também, tiveram bastante trabalho durante esses dias de chuvarada, né? Desejar para eles que para os próximos meses agora não chova tanto e não traga tanto prejuízo, seja para eles e seja para todos os nossos consumidores. Também, na última semana, participei, representando a Câmara Municipal, do evento que teve em Santa Maria, do Tribunal de Contas, onde, mais uma vez, gostaria de parabenizar os colegas e a equipe de servidores, o André, Roberto, Paulo e a Lise, pelo belo trabalho que fizeram durante esse ano de 2015, onde, mais uma vez, Agudo fica no top team, que eles chamam lá, entre as 10 câmaras com a maior transparência pela internet. Então, tudo aquilo que os munícipes, ou seja, qualquer pessoa, quiser saber sobre a Câmara de Vereadores, basta consultar o site da Câmara, que você terá todas as informações ali disponíveis. E amanhã o presidente Kleber irá a Porto Alegre receber esse prêmio, que lá no momento, amanhã às 3 horas da tarde, eles vão dizer a colocação. Então, tomara que ano passado o presidente Paulo já recebeu esse prêmio, e amanhã é a vez, mais uma vez, Agudo está entre os top team. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Só para ressaltar, nós não nos faremos presente amanhã por um motivo também de contenção de despesas. Então, a gente recebe o prêmio sim, ele vai ser enviado para nós, mas nós não vamos nos fazer presente. Infelizmente, esse ano não estaremos lá em Porto Alegre pessoalmente, mas estaremos de coração sim recebendo e continuaremos sim o trabalho para continuar cada vez deixando a Câmara mais transparente e mais acessível a todos. Vereador Carlito Schiffermann.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria, em especial ao gerente da Corsã, aos demais, e os que acompanham nosso trabalho pela imprensa. A gente está ouvindo alguns elogios à Secretaria de Obras, e todos nós temos acompanhado o trabalho que tem ocorrido nesses últimos dias em fazer, refazer, e da imensa dificuldade que ainda existe em relação a alguns trajetos. E o Alexandre comentou bem a questão da linha Coronel Moreira César, onde houve um, inclusive, desvio do arroio. O arroio tomou conta de uma grande parte da própria estrada, hoje servindo como leito, e ali vai precisar um trabalho de recuperação muito grande, inclusive deixando isolada a família Chetes. A gente visitamos essa família na semana anterior, e ali um trabalho de recuperação vai ser muito grande. E se há 4, 5 anos atrás não tivesse feito o trabalho de assessoramento desse arroio, com absoluta certeza a dificuldade do arroio ali teria tomado proporções muito maiores em função dos problemas que ali existiram agora. Mas dizer também que a gente acompanhou alguns trabalhos mais próximos ali da nossa localidade. Acredito que no futuro o município de Agudo, independente do gestor que estiver aí, vai precisar buscar algumas soluções para duas situações bem importantes e bem pontuais: a ponte da linha Boêmia, que dá acesso a Ibarama, e a ponte da Picada do Rio, que dá acesso à localidade da Nova Boêmia. E eu, inclusive, se não me engano, no começo do governo do Valério, uns meses depois, eu cheguei a comentar um dia com ele sobre a ponte da Picada do Rio. Eu acredito, sem a construção de dois vãos, um na cabeceira de lá, que arrebenta, e um no lado de cá, acho que dificilmente vai se ter uma solução para o problema. Eu acho que precisa se fazer um trabalho de ampliação da ponte. A gente sabe dos problemas que existem, principalmente da ponte da Picada do Rio, né, que existe uma faixa do lado de cima, que talvez detonar ela é impossível, que pode prejudicar a ponte de baixo. Então, assim, talvez a construção de mais duas partes de ponte é uma saída. E a ponte da linha Boêmia, que dá acesso ao Novo São Paulo, ela é muito subdividida. Então, assim, ó, cada galinha que entra lá ataca a ponte. Então, eu acho que, assim, precisa ser feito um projeto de engenharia, precisa ser retirado material não só do lado de baixo, mas do lado de cima. E eu escutei uma entrevista do prefeito e do vice-prefeito na semana passada, né, que eles falaram com todas as letras possíveis que tanto FEPAM como IBAMA deveriam visitar o município, que nem agora o que aconteceu. E tem absoluta razão. Eu acho que, assim, a gente teve uma situação ali na Picada do Rio, quando a prefeitura tentou fazer um trabalho de retirada de material, se não me engano, no lado de cima, foi denunciado por alguém ali da comunidade, pelo que a gente está sabendo, e a prefeitura teve que retirar as máquinas, o que é muito ruim para o conjunto. Se a gente olhar o que houve agora na Picada do Rio, ali, de retirada de lavouras das pessoas que têm na margem esquerda do arroio, é algo que não dá para acreditar. Então, assim, às vezes, muitas vezes, por causa de uma pessoa ou outra da comunidade, todo um conjunto de pessoas são prejudicadas. Então, são certas situações que a gente sabe, muitas vezes, que existe a vontade do poder público de fazer, mas existe a contra-vontade de outros poderes públicos que não deixam os outros trabalhar. Então, é uma situação muito ruim. Mas acho que o município de Agudo deve aproveitar essa deixa agora desses problemas que houveram e trazer essas autoridades que têm esse poder de concessão de licença e fazer com que as coisas possam acontecer. A gente sabe da dificuldade de maquinário que existe aqui na prefeitura. Principalmente uma grita muito grande, principalmente em função de retos de menor porte. E a gente acompanhou que existem inúmeras dificuldades de limpeza de bueiros e situações assim, né, que a estrada arrancou em função dessa falta de trabalho preventivo. Então, são situações assim que eu acho que o município de Agudo, inclusive eu gostei muito da entrevista do prefeito semana passada e do vice. O vice falou muito bem do anúncio do prefeito em relação à construção de dinheiro em caixa que o município tem para a construção de 3 salas de aula na Escola Santos Reis. Então, você vê que existe uma certa flexibilidade de caixa do município. Que bom que tem essa oportunidade de fazer essas obras. Eu só não vi por que esse recurso não está sendo buscado através do governo federal. O governo federal sempre foi muito participativo nessa questão de construção de infraestrutura, principalmente na área da educação. Não sei por que aconteceu. E esse dinheiro, eu acho que talvez poderia ter sido utilizado para a compra, principalmente da Reto. A gente sabe, os que comandam hoje a secretaria ali, existe uma grita grande. Gostaria de fazer o serviço e não consegue. E dizer também que, na última quinta-feira, e existe um projeto pronto para ampliação e melhoramento do teto que tem de frente ali a Secretaria da Saúde. Na última quinta-feira, muitas pessoas foram embora que buscavam atendimento, principalmente às 6, 7 da manhã, porque o teto é muito pequeno. Existe um projeto pronto, o Alessio, o secretário, inclusive, me comentou, acho que 40 e poucos, 60 e poucos mil. Isso também acho que seria uma obra prioritária. Acho que nós precisamos dar um aconchego melhor para quem já está doente e está procurando a área da saúde. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Gerson Roberts.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui no plenarinho também, as pessoas que nos acompanham através da internet e pela rádio. Vou deixar uma indicação que constatei pessoalmente durante final de semana, dois buracos em frente à borracharia Reba e à construtora Agudense, que numa proporção pequena ainda no momento de fácil recuperação, mas se não for feito com brevidade, com certeza ficará bem maior e mais difícil de se recuperar. Também estive pelo interior do município constatando as dificuldades ocasionadas pelas chuvas, diversas locais onde aconteceu o desmoronamento e até mesmo alguns locais que deixaram acessos que nem da linha branca por alguns dias interrompido em função do grande volume de chuvas que ocorreram na semana passada. E a gente sabe que dentro da medida do possível a Secretaria está tentando atender, e sabemos também que não é fácil de recuperar tudo o que aconteceu. Sabe-se que algumas localidades ainda estão sem acesso e também um grande problema que é a falta de energia elétrica. Inclusive, semana passada aconteceu uma manifestação por moradores da linha dos Pomeranos que vieram, fizeram uma manifestação em frente à S-Sul, aqui de Agudo, porque já estavam há 3-4 dias sem energia. E hoje estive conversando com o morador da linha Coronel Moreira César, ele que me colocava que ainda demorou mais um dia após a manifestação para que fosse refeito o trabalho, e muitas vezes pouca coisa. Mas a gente sabe também que, em função desses temporais que aconteceram, muitos estragos foram feitos, e sabemos que ainda tem localidades que ainda estão sem energia elétrica. Tem cidades que ainda estão às escuras, parcialmente. Hoje tive contato com o senhor de Jaguari, que me colocava de que a cidade deles ainda está parcialmente sem energia elétrica. Então, hoje eu acompanhando o Jornal do Almoço, 14 municípios da nossa região que decretaram estado de calamidade. Então, foi grande proporção os danos causados em toda a nossa região. Esperamos que daqui para frente não aconteça mais essas tragédias, porque os prejuízos são muito grandes, principalmente no âmbito econômico, pois a nossa região depende exclusivamente, dá para se dizer, da agricultura. Esperamos que o Pai do Céu olhe para a nossa região e que esse tipo de intempérie não aconteça mais. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Vereador Itamar Pontão.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Kleber Castro, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento a gerente da Corsã, Vera Gols, e os funcionários da Corsã presentes na sessão de hoje. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham via rádio e via internet, e todas as pessoas que nos ouvem durante a sessão de hoje. Dizer que, em primeiro lugar, temos que agradecer, juntamente aqui com o meu presidente, vereador Kleber, e os funcionários que tocam a parte burocrática aqui da Câmara Municipal, o senhor André Brum, o senhor Roberto Schor e o Paulo Augusto Vila. Este prêmio que a Câmara recebe pela segunda vez é um fruto de um trabalho das pessoas aqui da nossa Câmara. A gente sabe que muitas outras têm bem mais pessoas trabalhando e fazendo essa parte burocrática. Aqui é uma das câmaras bastante enxuta de todo esse estado, em questão de gastos, e 3 pessoas tocam o trabalho e fazem com que a Câmara seja representada a nível estadual e recebendo esse prêmio de transparência na internet. Os dados que são colocados por eles no portal da internet são dados reais aqui da Câmara, e nada se faz sem ter sido publicado esses dados na internet. Então, parabéns a eles, e só engrandece o nosso trabalho aqui como vereador, tendo um suporte que nós temos junto aos funcionários que trabalham junto nessa casa. Dizer que se vê nas notícias toda semana absurdos de vereadores, de câmaras, de gastos, e isso às vezes deixa a pessoa, nós, aqui vários vereadores, entristecidos por ser político. por tudo os absurdos que acontecem e que são divulgados via notícias, via principalmente aqui na região, via RBS, e a gente sabe que acontece. Acontece porque quem não tem um pensamento, quem não pensa futuro, quem não vê aquele colono que trabalha lá para ganhar o sustento de cada dia, ele faz os absurdos. A lei permite fazer. E aí o vereador, em vez de tirar uma diária assim para assuntos importantes, ele usa a diária para passear. E aí dá esses absurdos de câmeras gastando 80 mil, 90, 100, 120 mil em diários por ano. Aqui temos exemplos perto aqui do nosso município que tem esses absurdos. Então, para nós, essa alegria de ter somente 3 funcionários que tocam a parte burocrática. Vereadores, ninguém tem assessor. E cada vereador faz o trabalho dele como vereador. E esse trabalho nós devemos muito aos nossos funcionários, que são somente 3 e trabalham para trazer esse prêmio aqui, ó, à Câmara Municipal de Agudo. Dizer que também estive durante os dias que choveram no interior, todos os dias no meu trabalho diário, tive hoje, e a gente viu os vários problemas que aconteceu aqui no nosso município. Não é diferente com a Corsã, que está aqui conosco, enfrentaram dificuldades, enfrentaram críticas e procuraram fazer o possível para sanear esse problema de abastecimento de água no nosso município. A Secretaria de Obras se empenhou, a administração municipal, o prefeito, o vice-prefeito, feriado, final de semana, sábado, domingo, se empenharam para dar trânsito às estradas principais. Isso só nós devemos, e hoje a gente viu que a grande maioria, até no momento que falaram aqui nesta casa, mencionaram e agradeceram o trabalho da Secretaria de Obras na recuperação rápida dessas estradas. E está aí o exemplo, e sou testemunha, que temos ainda estradas que não têm acesso, mas acreditamos e estivemos, eu, Aliceu, já estivemos, o Paulo também, junto ao prefeito municipal, e nesta semana ele dará o máximo possível para a liberação dessas estradas. O prefeito está muito preocupado, que tem vários arroios que estão entulhados e compromete várias casas ao redor. Então é uma preocupação dele, ele está atrás de colocar mais funcionamento do trabalho da draga para abrir esse arroio. Se chega a dar uma próxima chuva, que está previsto aí os primeiros dias, e dá uma precipitação muito grande em milímetros, podemos ter essas casas atingidas pelo arroio. Então é uma preocupação, tem a preocupação de liberação das estradas, tem a preocupação de abrir esse arroio, que está entulhado de material de cascalho, e o leito, ele tende a sair fora e levar o que tem pela frente. Então, é uma preocupação e a gente entende. E mencionei e levei ao prefeito o acesso da linha Araçá em direção à Lagoa Bonita. Não tem acesso, tem 2 tubulações de bueiros que foram arrebentados, retirados pela água. E, na medida do possível, ele estará lá com as máquinas recuperando aquele local, a entrada do Buque Chaleiro, que já mencionado pelos vereadores, aqui na Rol Parralho, o próprio Alexandre, acho que já mencionou, no deslizamento também não passa ônibus, caminhão, só carro pequeno. Então, tem tanto serviço para ser feito que eles estão lutando e procurando recuperar o mais breve possível esses locais. Dizer também que nosso colono está um pouco desanimado devido às percas, principalmente eu atendo mais uma região que se produz o fumo, o tabaco, e a gente vê um desânimo por parte de vários colonos. A gente sabe que boa parte do investimento, da adubação, das coisas que se colocam para produzir esse tabaco foram colocadas, e a chuva, pessoas que o arroio levou parte da cultura, outros o granizo pegou e levou parte, outros o vento, mas dizer que, e um ânimo aos nossos agricultores, que municípios vizinhos, aí tivemos um vendaval, tivemos granizo maior, tipo Lagoa Bonita, teve mais de 200 casas destelhadas, Cerro Branco, foi incrível o granizo que deu lá naquela região, e assim por diante, Santa Maria, Cachoeira, Restinga. Então aqui deu partes com granizo em algumas localidades, mas não foi um granizo de destelhar ou quebrar construções, principalmente, que nem nós tivemos a 2012 para 2013, aqui no nosso município, um vendaval muito forte que destruiu várias casas. E então há como reconstruir algumas lavouras e buscar, através da força do trabalho de cada colono, a recuperação da sua lavoura. Aqui na depressão é mais complicado, mas na encosta e no planalto tem como essas lavouras serem conduzidas e produzirem, talvez não aquilo que poderia dar futuramente, mas produzir talvez o necessário para a sobrevivência do pessoal na colônia. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Naldo Quino.
Queria cumprimentar o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, cumprimentar o ex-vereador Derli Dudel, em nome dele cumprimento a todos os outros que se fazem presente, também os ouvintes da Alternativa, também pela internet. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que eu tive de vir aqui nessa casa, já que tive bastante vezes essa oportunidade, graças a Deus, e sempre buscando fazer jus àqueles votos, que os quase 400 votos que eu fiz na última eleição, buscar coisa para as comunidades, principalmente representando a comunidade caiçara, onde a gente mora há bastante tempo. E também dizer que acompanhei os trabalhos da Secretaria de Obra naqueles dias de muita atenção após aquela grande enxurrada que veio, e acompanhando o trabalho daquela reta escavadeira hidráulica, a gente acompanhar ele subiu naquela ponte da picada com toda aquela água que passava nas cabeceiras, foi um trabalho até para mim, eu acho que meio arriscado, mas dali com certeza tirou mais de 50 cargas de taquara e madeira que tinha ali em cima para obstruir aquilo lá, e já no outro dia já deu passagem também. Então o trabalho foi um trabalho árduo. Pior de tudo foi para os nossos colonos, porque a secretaria tem que fazer a parte dela. Essa é a coisa mais certa. Os funcionários, os operadores, eles têm que, nessa hora, tem que se unir, né? Mas pior é para aquele colono, que aquele fumo que perdeu, como a gente viu no Porto Aso, um fumo muito lindo. E com certeza, umas quatro colheitas, estava tudo no chão, todo quebrado, fumo com aquele vento que passou nos últimos dias agora, né? Então, esses foram os mais prejudicados, já que já é dificultoso, já tem as mãos tudo calejadas do trabalho, mas com certeza Deus recompensará eles, né? Também vendo aqui o diretor da Santos Dumont, o Mauro, dizer que eu faço parte daquele CPM, a gente trabalha meio junto, quando ele precisa de mim, a gente está sempre demandado. O último trabalho que fizemos, que eu fui tirar do colégio antigo da Vale do Aguto, tirar aquele coberto que vinha do colégio até o asfalto, nós tiramos dali, colocamos lá. Hoje tem uma bela coberto para aqueles alunos que saem do colégio ir até o ginásio, né? E Mauro, a gente conversou e eu já fui diretamente na secretaria, nos órgãos competentes, para que nós tome providência, coloque tachões ou alguma coisa para diminuir a velocidade ali onde tem, onde os alunos tomam ônibus. E também para aquelas funcionários da Boteiro que tem que pegar o caminhódromo. Ali nós precisamos colocar as faixas em três pontos. Onde liga a Arnildo Ehler com a nossa avenida ali, e também nos demais pontos, aquele pessoal que sai nos momentos que soltam da fábrica, que com certeza dá umas 150 pessoas, mais ou menos, que vem de uma cidade, que faça sua travessia sem perigo. Isso é uma coisa urgentemente que nós temos que fazer, e com certeza, até eu sair dessa casa, que eu tenho 45 dias, isso será um trabalho que, se Deus quiser, será feito. Se for preciso a gente trabalhar voluntariamente, a gente vai ajudar também para que seja feito esse trabalho aí. Também dizer que, ultimamente, pelos trabalhos que foram feitos na nossa Vila Caiçara de canalização, anos atrás, quando assumi a primeira vez agora que, sem ser a penúltima, que a Ari Alves, a Anunciação, assumiu, eu tive 3 anos nessa casa, e a gente fez um trabalho muito grande na vila, de canalização, já que cada chuva que dava, a água transbordava por um meio da vila. E era um Deus nos acuda, levando casa, levando isso, fazendo grandes estragos para aquela população. E hoje, graças a Deus, a chuva estragou, mas estragou pouco, que aquele pessoal, a gente quase não viu ninguém clamar, né? Temos estragos, né, onde nós temos o calçamento, que desmoronou alguma partezinha, mas é tudo trabalho pequeno, e com certeza, no momento que dar, os nossos órgãos competentes vão fazer isso aí. Seria isso aí por enquanto, senhor presidente.
Quero aqui também, e preciso fazer uso desse espaço, e escutando atentamente a colocação de todos os colegas vereadores, eu comecei a tomar nota de algumas datas aqui. 31 de dezembro de 2012, 20 de dezembro de 2014 e 15 de outubro de 2015. No dia 31 de dezembro de 2012, 31 de dezembro de 2012, para todos que se lembram, houve um grande temporal. E no outro dia foi o dia da posse do prefeito Valério e de nós vereadores. Assumir um governo, assumir um município já assolado por um temporal. A Vila Caiçara foi um dos mais atingidos naquela data, vereador Arnaldo Quini. E muitas outras localidades também. E foram vários e vários dias de problemas, um deles a falta de energia elétrica. 20 de dezembro de 2014, foi ano passado, mais uma vez um temporal. Um sábado à tarde, próximo às 5 horas da tarde. Ficamos na nossa região sul, 4 dias sem luz. E agora, quinta-feira passada, às 4h30, 5 horas da manhã, mais uma vez um temporal. E infelizmente, fiz agora um contato via rede social, a localidade da região sul ainda tem moradores que não têm energia elétrica. São mais de 100 horas depois do temporal. Então, ultimamente, a nossa região vem sendo assolada por essas questões climáticas. Não é fácil hoje ser um administrador público ou um funcionário público de uma empresa, muitas vezes de uma instituição que presta serviços, assim como é a Corsã, empresas como a S-Sul, empresas de telefonia, de internet ou qualquer outra prestação de serviço. Nos últimos dias eu estive acompanhando e andando junto com algumas dessas pessoas e pude ver os fatos. E um dos funcionários da S-Sul, ele me colocou no sábado, diz ele: Kleber, eu ainda não cheguei em casa, e minha casa está sem telhado, está com uma lona, o carro da minha esposa foi todo danificado pelo granizo e pelo vento, e meu pai e meus irmãos que socorreram lá, e eu não consegui chegar em casa ainda. e tem pessoas que vêm e nos maltratam muitas vezes. Assim como é com a Corsã também, quando falta água, é poucas pessoas que vão lá para dar uma mão, mas é muita gente que vai lá para criticar o trabalho deles. É muito lento, não demora, qual que é o problema? E as pessoas não procuram ver, às vezes, o que está acontecendo. A questão da falta de energia, a energia e os temporais, para todo mundo que está vendo, ele cada vez vai existir e cada vez vai ter mais. Então, a questão do gerador, o que que acontece? Falta luz, todo mundo corre para as lojas comprar gerador. Aonde está o trabalho preventivo? Por que não comprar antes do que acontecer? Isso vai acontecer. Amanhã ou depois vai faltar luz. Nós lá ficamos novamente sem luz, salvos por um gerador adquirido há 2 anos. Às vezes, os próprios colonos ali, por um investimento de R$ 1.500, R$ 2.000, você perde uma fornada inteira de fumo e toca. Nós investimos lá um valor de R$ 3.100. E temos energia para tocar lá tranquilamente a nossa empresa e mantemos ela em porta aberta, e o consumo de energia lá não é pouco, não. Então, algumas coisas a gente tem que começar a fazer o trabalho preventivo. E não só criticar aqueles que prestam serviço. Eu vejo a questão da S-Sul, na região sul do nosso município, nos últimos dias tinha mais de 5 equipes, mais de 5 caminhões trabalhando assim, direto. E teve um dia que eu me sensibilizei com eles e vendo o sacrifício deles e acompanhei. Eu e minha esposa pegamos e fizemos uma merenda e levamos para eles, um lanche. Não é querer para se promover, mas é para dar um pouquinho mais de ânimo àquelas pessoas. E a nossa região, Agudo, é uma região hospitaleira, gente. Todo mundo gosta de vir para Agudo porque aqui é bem tratado. Então, a essas pessoas que prestam serviços, a gente tem que ter consideração, educação e calma, porque essas pessoas às vezes estão deixando em casa suas famílias, seus filhos, seus maridos, suas esposas, para estar lá se dedicando e procurando solucionar o problema para um bem comum, para o trabalho de uma comunidade. E para se viver em bem em uma comunidade, a gente precisa saber ter coerência, paciência, né, para que as coisas aconteçam. Nos últimos dias, o prefeito, o vice-prefeito e uma grande equipe da nossa Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, esteve envolvida diretamente para atender esse pessoal no interior do município. Eu escutei hoje ainda uma entrevista lá de Santa Maria, onde o secretário disse que vamos levar 18 meses para recuperar tudo. Oxalá que Agudo possa recuperar bem rápido as coisas no nosso interior. E a gente sabe o tamanho que tem da estrada em Agudo, a gente sabe o tamanho dos problemas que tem em Pontilhão, e isso são coisas que vão acontecendo e vamos trabalhando e vamos procurar melhorar. Então, aquelas pessoas que estão vendo ali a dedicação, que se puderem ajudar, pegar uma enxada, pegar uma pá e ajudar os funcionários, eles vão ajudar. E a gente pede para que isso aconteça, que não adianta nós ficar só reclamando e não fazer a nossa parte. Eu quero aqui também agradecer ao trabalho do André, do Roberto e do Paulo, principalmente do André, que há poucos dias até palestrou ali em Santa Maria sobre a questão do Tribunal de Contas, sobre a transparência na internet. Então, André, esse prêmio é bem merecido por tua pessoa, pela tua dedicação à Câmara de Vereadores da Agudo. Infelizmente a gente não vai amanhã estar lá, mas tu sabe o carinho que todos nós temos com a tua pessoa, e mais uma vez agradecer por recebermos esse prêmio mais uma vez consecutivo, e queremos que o ano que vem nós também possamos mais uma vez ir superando e ganhando cada vez mais esse prêmio, mostrando a transparência dessa Câmara de Vereadores aqui de Agudo. Porque ultimamente, se você ligar as redes, a televisão, você vai ver que é só pau em cima dos vereadores. E Agudo também foi alvo, mas está aí. Estamos tranquilos, prestação de contas feita, transparência está aí. Então, é uma das câmaras mais enxutas da nossa região. Hoje, o que nós, todos os vereadores, gastamos nesse ano, tem municípios bem próximos aqui que tem um vereador que gastou quase que o dobro. Tem vereador na nossa região aqui que gastou R$26 mil até agora em diária. E a nossa Câmara está tranquila, colocando essas coisas, e até recebi aqui um relatório do Roberto, está à disposição para olhar aqui, ou podem olhar no tribunal, no portal de transparência do site da Câmara, aonde que cada vereador foi, o que cada vereador fez e quanto que foi gasto. Então, nós não temos problema nenhum em prestação de contas, e a nossa Câmara é uma Câmara transparente. Por isso, mais uma vez, a questão do prêmio. Mais uma coisa que foi indagada a mim esse final de semana, sobre a questão da transmissão através da rádio alternativa. Me perguntaram quanto que nós estávamos pagando a rádio. A rádio faz a transmissão de graça. Ela não nos cobra nada. Nada. Nós aqui não pagamos um real a rádio alternativa. Então, para ficar bem registrado, que me indagaram assim, de uma forma... chegaram assim a ser: quanto vocês estão pagando? Nós não pagamos nada. Então, é um trabalho prestado de forma gratuita e defendendo o propósito da rádio, que é uma rádio comunitária, que presta serviços e traz a informação ao seu povo. Dando continuidade, então, aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Paulo Unfer e Naldo Killian. Conceda a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Presidente, não farei uso do espaço.
Vereador Naldo Killian.
Da mesma forma.
A seguir, então, seria o espaço da ordem do dia, essa hoje prejudicada por não haver matéria. A seguir, então, passamos ao espaço da pauta. O espaço da tribuna livre também está prejudicado, perdão, também não houve inscrição. Houve uma inscrição, mas houve uma desistência. Passamos então ao espaço da pauta, onde apresento as matérias que se encontram em primeira e segunda sessão. O projeto de lei número 33/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. E o projeto de lei 34/2015, que estabelece a exceção do índice de ocupação do solo estabelecido na Lei Complementar número 10/2011 da Outras Providências. Está aberto espaço para até 4 vereadores se inscreverem para a discussão da matéria.
Vereador Carlito.
Com a palavra o vereador Carlito Tiffo.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu estava analisando a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2016 e analisando poucas situações, mas entre elas, e acho que todos nós vereadores temos um compromisso de estudar bem esta matéria, até porque ela vai reger aquilo que a prefeitura vai fazer em 2016. Mas o que nos chama a atenção é do demonstrativo de riscos fiscais que o município pode ter, e alguns ela tem, inclusive já com decisões tomadas pela justiça, e que mais cedo ou mais tarde vão virar precatórios. E o que nós estamos começando a chamar atenção, essas questões que envolvem principalmente insalubridade de servidores municipais, que acredito que muitas vezes uma empresa especializada que trabalha com segurança de trabalho poderia dar uma definição melhor, e já houve estudo nesse sentido em épocas passadas. Talvez seria o caso da prefeitura mais uma vez contratar uma empresa que fizesse esse trabalho e corrigir talvez algumas distorções que a gente sabe que tem. E, às vezes, por questões A ou B, tem servidor que não recebe o que seria de direito, mas que cria, para o futuro, um passivo e aqui considerado como risco fiscal. E outra situação que nos chama a atenção é a questão de danos morais que envolvem a pessoas da nossa comunidade atrelados ao exercício de função, principalmente, talvez, de servidores públicos. Então, acho que muitas vezes... Eu acredito que os gestores municipais precisam chamar os servidores municipais e trabalhar a situação de como tratar o público. A gente sabe que talvez a grande maioria trata e trata muito bem, e tem situações assim para que o município não corra o risco nessa condição. Precisa, acho que, se fazer cursos de capacitação, de atualização. Isso só soma. Eu acho que quanto mais a gente aprende, melhor é. Outra situação também que me chama a atenção é que pela primeira vez nós temos um caso de desvio de função. Aqui a servidora está recorrendo, uma servidora municipal, e que mais cedo ou mais tarde vai ter o direito. Eu dei um exemplo muito claro aqui uma vez, uma situação que envolve hoje um motorista que tem um salário nível 5, inferior ao nível 6 de operador de máquinas, e esse motorista ocupando o cargo de operador. Ele entrando na justiça mais cedo ou mais tarde, ele terá direito a recebimento dessas parcelas que são diferentes de um salário para o outro. Então o município tem que tomar muito cuidado em relação a essas situações, até porque existem decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente do nosso tribunal aqui do Rio Grande do Sul, que dá ganho de causa a essas situações. Eu acho que o município não deve correr esses tipos de risco. Então, acho que muitas situações a gente precisa tentar corrigir essas situações para que no futuro não se crie um passivo alto, como esse que já está em mais de 3 milhões, e que mais cedo, mais tarde, alguém vai pagar. Eu até acredito assim que o município, todos os anos, tem algumas situações, acho que o município, da mesma coisa que hoje o Estado do Rio Grande do Sul está trabalhando na questão das RPVs, de pagar a valores menores, mas o município de Agudo também tem que criar um caixa para mais cedo ou mais tarde pagar as situações daqueles servidores ou pessoas da comunidade ou mesmo empresas de fora que prestaram serviço aqui e ganharam na justiça o direito a indenizações, mesmo essas empresas, que mais cedo ou mais tarde se comece a pagar alguns valores, porque mais cedo ou mais tarde vai ser, é que nem uma bola de neve, todo ano vai agregando, e agrega principalmente no valor também, em função das correções de juros, correção monetária que são feitas. Então são questões, acho que sim, os gestores precisam pensar nessa questão dos riscos fiscais. Seria isso aí, senhor presidente.
Não havendo mais inscrições, então passamos ao espaço das explicações pessoais, aonde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Carlito.
Vereador Gerson.
Vereador Naldo.
Constatamos as inscrições dos vereadores Carlito Schiffelmann, Gerson Halberstadt e Naldo Killian. Com a palavra, vereador Carlito Schiffelmann.
Dizer ao colega presidente e colegas vereadores que realmente essas últimas chuvaradas têm causado um prejuízo muito grande, principalmente nas lavouras de fumo e de arroz, que são a grande maioria no município de Agudo, e não é diferente em quem planta hortifruti granjeiros. Nós temos o presidente dessa casa, que é um grande, maior produtor, talvez, de morango aqui do município, segundo maior, e a gente sabe dos prejuízos que tem, principalmente quando a planta não tem luminosidade, tem um excessivo de umidade. E muitas pessoas, inclusive a gente, eu fui prejudicado também pelo granizo que correu na última quinta-feira. Tem muitas pessoas ribanceiras que perderam seu fumo em função das lavouras, inclusive, ter ido embora. Imagina então o produto. E a gente viu também que muitos arrozeiros enfrentaram a mesma dificuldade que a gente enfrenta também. Muitas vezes uma lavoura pronta para um produto ser colhido amanhã depois, e afora a despesa que nós temos. É um absurdo. Hoje o preço dos fertilizantes, principalmente o adubo, o salitro, o veneno, até que agora está dando uma segurada, até porque talvez existe uma demanda um pouquinho menor, que principalmente o produtor de fumo compra em uma época um pouquinho mais passada, mas o fertilizante é algo fora da realidade. Inclusive, estou mandando ao presidente da Comissão da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, nosso deputado Adolfo Brito, que é o presidente da comissão, de que interceda junto às entidades que representam os fumicultores, de que, que as empresas dêem uma atenção para a agricultura do fumo. Pelo que a gente tem sabido, e talvez até o colega Itamar possa me corrigir, mas pelo que eu sei, talvez só a Universal está dando reforço para aquelas pessoas que precisam, o fumicultor que precisa. Foi comentado numa das empresas, mas se não me engano foi Universal. As outras, até por épocas passadas, eles auxiliavam os fumicultores, davam reforço, principalmente de salitre e adubo, para que pudesse ser feita uma reposição, e nesse sentido o pessoal conseguir repor a necessidade que a planta tem de alimentação. Se isso não acontecer, com absoluta certeza a gente vai ter uma quebra de produção e de qualidade muito grande no município, o que é muito ruim. Dizer também que na entrevista do prefeito na semana passada, ele mais uma vez comentou a respeito da cascalheira do município de Agudo, que foi interditada do Delmar Cavalheiro, e de que houve um erro no projeto quanto à localização. Eu sei por mim que o Ibama, quando veio, eles saíram lá em cima num produtor ali da linha Araçá, mais ou menos 6 quilômetros acima de onde é que é o lugar. Então foi um erro de identificação quando foi feito essa cascalheira. Então, e ela está trancada até hoje, e o que para nós é ruim. Seria isso aí, senhor presidente.
Vereador Gerson Ramos.
Quero convidar, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, aos colegas vereadores e aos munícipes que têm interesse para audiência pública na próxima segunda-feira, às 16 horas da tarde, para apresentação e da LDO de 2016. Gostaria que, além de nós vereadores, a população também aderisse, viesse, participasse, pudesse acompanhar a explanação sobre este assunto. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Arnaldo Killian.
Quero cumprimentar a todos novamente. E, primeiramente, vereador Alexandre, que se encontra bem na minha frente, dizer que nós firmamos um compromisso com o pessoal da Arnildo Ele, levando o deputado Pimenta lá, onde prometeu a nós uma emenda de 300 mil para que fosse feito aquele calçamento. Eu convidaria o nobre colega para um dia desse nós visitar o nosso prefeito, para nós estar chegando em cima do laço, tá, eu e a vossa excelência, excelente senhor prefeito também, para que isso se concretize, senão com certeza será um tiro no pé para nós, né? Então nós temos esse compromisso, firmamos o compromisso e ele foi muito bem votado, graças a Deus, né, pelo trabalho que fizemos a ele, e com certeza, pelas verbas que sempre mandou para o município de Agudo, essa não vai ser diferente, né, colega vereador? Seria isso, senhor presidente.
Eu quero aqui... Quero aqui, antes de encerrar, avisar os senhores vereadores que eu já assinei a portaria nomeando o vereador Arnaldo Killian para a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Também comunicar e convidar a todos para, nesse final de semana... Comissão de Constituição e Justiça. Comunicar a todos também que esse final de semana teremos mais uma edição da Festa do Moranguinho da Cuca, que vai se iniciar na sexta-feira, e convidar a todos para a abertura oficial às 18 horas no Centro Esportivo Municipal. Então, a gente sabe das questões climáticas, assim como o vereador Carlito falou, não vai ser um ano muito bom para a cultura do morango, mas vamos lá comemorar mais uma vez essa festa e confraternizar com todos para que possamos incentivar cada vez mais a cultura do morango no nosso município. Concluídas assim todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 26, segunda-feira próxima. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.